Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
Vamos conhecer agora detalhes de um projeto de lei que permite aos condomínios residenciais se tornarem personalidade jurídica e, assim, resolver problemas burocráticos que alguns deles têm enfrentado, como a dificuldade para a compra e o registro de imóveis. Eu converso agora com o advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Rodrigo Carpati. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Obrigado pela oportunidade de falar do tema tão importante quanto a personalidade jurídica do condomínio.
Então vamos lá, doutor Rodrigo, explique para o nosso ouvinte como esse projeto, o 3.461 de 2019, ele altera as relações condominiais.
Então, a primeira questão é que o condomínio discute-se se ele tem ou não personalidade jurídica. E, por lei, quem impõe a personalidade jurídica é a lei. Então, se o condomínio não se encontra no rol das pessoas de direito privado que tem personalidade jurídica, ele não tem, mas ele não deixa de ter deveres e direitos. Então, esse condomínio, ele, apesar de não ter uma personalidade jurídica, ele não é nada mais do que uma união de pessoas com interesses aí comuns que estão unidos através do instituto do condomínio edilício, e tem ali uma fração ideal nesse condomínio, ou seja, eles respondem de forma proporcional à sua unidade, à sua fração, mas isso não garante ao condomínio personalidade jurídica, apesar de garantir obrigações legais, como no caso de uma aquisição, obrigações contábeis. A gente, inclusive, o condomínio, ele tem uma inscrição especial no CNPJ, do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, não obstante ele não tenha personalidade jurídica. A doutrina costuma dizer que ele tem uma personalidade jurídica anômala, ou seja, diferenciada. Porém, sem o reconhecimento legal, quem diz se a pessoa jurídica tem ou não personalidade jurídica é a lei, e a lei não diz. Então, esse projeto, lei 3461 de 2019, ele propõe alterar o Código Civil no seguinte sentido: para que o condomínio passe a ter personalidade jurídica através do registro da instituição, da constituição desse condomínio. Em que momento isso ocorre? No momento em que esse condomínio é idealizado pelo incorporador e vai ali sofrer os registros junto ao registro de imóveis, ou através da inserção na convenção do condomínio, também nesse ato de constituição, para que aquele condomínio tenha personalidade jurídica. O que a outra opção de personalidade jurídica, de aquisição de personalidade jurídica, trazido pelo projeto lei, que encontra-se aí nos finalmente, aguardando aí a sanção ou veto presidencial, ele trata da alteração da convenção através de 2/3 dos condôminos. Mas uma questão muito interessante é que essa alteração, ela faculta o condomínio, ela poderia impor, né? A lei poderia trazer a obrigatoriedade, ou a partir da alteração legal, os condomínios passam a ter personalidade jurídica, mas não fez assim o legislador. Ele insere a proposta no seguinte sentido: poderá adquirir personalidade jurídica com registro. Então, quem pode sim, pode não. Quem vai determinar vai ser o ato institutivo ou constitutivo ou a alteração da convenção. E isso pode, evidentemente, implicar em condomínios com personalidade jurídica, condomínios sem personalidade jurídica, o que, ao meu ver, pode complicar ainda mais as situações do dia a dia. Não obstante, em outros países, os condomínios tenham personalidade jurídica, mas também tem os países onde não existe personalidade jurídica ao condomínio.
E aqui no Brasil nós temos um meio termo, então. É uma anômala, uma personalidade, como o senhor falou, anômala e meio termo. Pode ou não pode, é isso?
Então, o condomínio, ele, a princípio, ele não tem, porque o artigo 44 traz as pessoas com personalidade jurídica, assim ele dispõe. São pessoas jurídicas, direito privado, associações, as sociedades, as fundações, organizações religiosas, partidos políticos. E não menciona o condomínio. Então, o condomínio não está no rol das pessoas jurídicas de direito privado. Mas ele tem deveres e direitos. Ele funciona na prática como uma pessoa jurídica. Porque todas as vezes que o síndico, o representante da massa, vai até a justiça representar ativa e passivamente o condomínio, esse condomínio tem representatividade para aquele ato, porque a lei também imbui ao síndico representar o condomínio. Não quer dizer que ele tenha representatividade jurídica, mas ele tem representatividade. Assim como a massa falida também não tem personalidade jurídica e também tem representatividade. Porém, essa falta de personalidade jurídica para aqueles que defendem a personalidade jurídica, ele pode sim trazer alguns benefícios, como, por exemplo, a facilidade na aquisição de bens, apesar de que entendo que a finalidade de um condomínio não é adquirir bens, mas sim, em situações extremas, ele precisa adquirir um bem. Por exemplo, ele tem uma falta de vagas de garagem, que desvaloriza muito aquele condomínio, e o terreno ao lado está vago. E ele tem a opção, aquela massa condominial quer adquirir aquele terreno, mas juridicamente ele não pode porque o condomínio não tem personalidade jurídica. Ele acaba criando uma associação, utilizando uma outra figura jurídica, que essa sim tem personalidade jurídica, e acaba trazendo uma confusão, porque eles são associados em parte do terreno e na outra porção do terreno eles têm a matrícula. Essa aquisição através de uma associação não vai incorporar na matrícula da unidade, sim, na matrícula do terreno contíguo. Então, isso pode trazer uma questão mais complexa. E, com certeza, a personalidade jurídica ajudaria. Porém, todos os ônus vêm com bônus. Nós estamos discutindo hoje, existe aí algumas questões inerentes a alguns condomínios que foram autuados pelo Ministério do Trabalho, dizendo que os condomínios deveriam ter em seus quadros menores aprendizes. E a defesa até então o condomínio não tem essa necessidade porque ele não tem personalidade jurídica. Então, a partir do momento que o condomínio tiver personalidade jurídica, ele vai ter que se enquadrar em outras questões. Então, uma empresa privada que tem funcionários, a partir de um determinado número, vai ter que ter, por exemplo, o menor aprendiz. Se ele é uma pessoa jurídica, ele vai ter que declarar o imposto de renda, apresentar balanço e outras questões que vão vir junto com isso. Entendo que a nossa estrutura jurídica não está pronta para que o condomínio adquira a personalidade jurídica. Ademais, hoje o condomínio edilício ele está no direito das coisas, uma outra seção dentro do Código Civil, e ele vai ter que passar para a parte geral. Então, todas as vezes que essas alterações não previstas, essas adequações são realizadas, isso mexe com todo o sistema jurídico e na prática a gente vai observar todas as questões. Possivelmente esse PL vai sim passar, pelo que nós estamos observando, já está no estágio bem avançado. Isso com certeza vai trazer aí consequências que nós, sim, só vamos poder observar no dia a dia da vida em condomínios, que tem se modificado a cada minuto. Impressionante como nós temos todas mudanças voltadas para o condomínio, uma vez que o crescimento dos grandes centros, com certeza, tem que passar pelo Instituto do Condomínio Edilício, e isso tem dado cada vez mais importância no cenário dos condomínios, seja em âmbito estadual, municipal, federal, E com as mudanças todas legislativas que estão sendo propostas.
Estamos conversando com o Dr. Rodrigo Carpato, advogado especialista em direito imobiliário, e falando sobre um projeto de lei que permite que os condomínios se tornem personalidade jurídica. Doutor Rodrigo Carpato, o senhor citou aquele fato que muitas vezes os condôminos acabam criando as associações, e isso acaba gerando até um imbróglio quanto à cobrança de condomínio, que o condomínio pode cobrar, já a associação não pode cobrar. Essa definição de personalidade jurídica pode acabar com isso, então?
pode acabar com isso no âmbito da aquisição de um terreno. Nós já tivemos uma...
Cobrança de condomínio, não?
Não, por conta de condomínio, não. Nós tivemos uma alteração recente para incorporar o condomínio de lotes à nossa legislação. Então, hoje é possível criar um condomínio de lotes aonde fica obrigado o pagamento do condomínio. A Lei 13.465 de 2017, ela passou a permitir nos loteamentos o regime condominial. Assim, o loteamento é uma subdivisão de uma gleba diária, e para que essa gleba seja administrada, cria-se uma associação, mas nem todos estão obrigados a pagar essa taxa associativa. E a partir da Lei de 17, os condomínios criados a partir de então podem, de forma coercitiva, se tiver no ato de instituição ou constituição, obrigarem o pagamento. Diferente daquele condomínio que adquire um terreno contigo para, por exemplo, construir uma quadra poliesportiva. Nesse caso, o rateio do condomínio continua igual. A questão jurídica é que ele, para fazer essa aquisição, tem que criar uma figura, associação, que é muito parecida com aquela criada no loteamento, é a mesma figura jurídica, mas para outros fins, e essa figura jurídica, ela não vai permitir que as pessoas sejam inscritas na matrícula de forma unitária. Então, hoje no meu condomínio, no seu condomínio, se você é dono da sua unidade, a matrícula consta apenas o seu nome. Nesse caso da aquisição de um terreno contíguo, aquela matrícula da garagem, por exemplo, da quadra poliesportiva, vai constar o nome de todos os adquirentes. E, por exemplo, se um deles sofrer uma constrição no nome, vai atingir a todos. Então, é uma questão que é muito frágil, mas é a única possível. E com a mudança legislativa, passando o condomínio a ter personalidade jurídica, esse condomínio, em tese, poderia adquirir esse bem, incorporar, modificar a instituição daquele condomínio. Daí vai ser um outro problema, ver como isso vai funcionar no registro de imóveis, a lei de registro de imóveis também, como que essa incorporação vai ser possível, vai ter que redefinir fração e outras questões, ou vai se criar um subcondomínio. Ainda tenho dúvidas quanto ao procedimento a partir da alteração da lei, mas com certeza vai ser mais seguro do que uma associação. Mas esse é uma das questões, mas ela vem com muitos ônus também, que vai ser as questões inerentes a pagamento de impostos, vai ser uma pessoa jurídica e vai ter que adequar as situações do Ministério do Trabalho, da Receita Federal, enfim, a gente vai passar por um momento muito grande de transição e adequação caso esse PL venha a ser confirmado.
E a tramitação desse PL, como é que está, doutor Rodrigo Carpato? Pela última consulta que eu fiz lá, tinha um relator designado, mas o relator já também não está mais como deputado, né?
Então, mas ele já, quer dizer, ele está aguardando os trâmites finais, aguardando o veto e a sanção presencial.
Assim? Já está assim adiantado, então?
Já está adiantado. Infelizmente, às vezes, consultando, eu vi que ele estava na Comissão de Justiça, o último andamento, mas também encontrei um outro andamento de que a tramitação estava encerrada. Ó, se a gente abrir o site da Câmara, ele consta que o andamento ele está na Comissão de Constituição e Justiça para aprovação do parecer. Então, ou ele está nessa última fase, mas eu encontrei algumas informações divergentes no próprio site da Casa. A gente precisa verificar, mas já está em uma situação final. Ele já foi aprovado nas duas casas. Isso demonstra que esse PL vai sim seguir e provavelmente vai ter a sua aprovação confirmada com o texto que está sendo proposto.
E uma última questão que eu faço para o senhor é a questão trabalhista. Isso muda alguma coisa, a personalidade jurídica dos condomínios para os funcionários que trabalham nele?
Olha, a questão é interessante. Pode ser que mude sim, porque o condomínio ele não tem uma finalidade econômica, né? Então, isso também faz a diferença. A partir do momento que ele tem personalidade jurídica, ele pode fazer atos inerentes a essas algumas atividades. Então, pode ser que ele seja observado de outra forma perante a Justiça do Trabalho. E uma outra questão, não existe uma relação de consumo entre condôminos e condomínio, porque o condomínio não se enquadra como fornecedor, como um prestador de serviços, mas a partir do momento que ele tem personalidade jurídica, isso também pode ser modificado. E modificando essa relação, não só a relação de consumo, a gente pode ter sim uma modificação nas relações trabalhistas, sim.
Doutor Rodrigo Capá, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, hoje no quadro Direito Imobiliário, falando sobre um projeto de lei que permite os condomínios residenciais se tornarem personalidade jurídica. Obrigado e as suas considerações finais.
Eu que agradeço, Sérgio, é sempre um prazer falar com você e com todos os ouvintes da rádio, e dizer que esse PL ele é de suma importância, assim como outros na seara condominial, e que os condomínios cada vez mais estão ganhando espaço nesse cenário e merecem uma observação e importância face à quantidade de pessoas que cada vez mais moram ou trabalham nos nossos condomínios.
Um grande abraço, doutor Rodrigo. Até a próxima.
Até a próxima. Um abraço, Sérgio.